Hoje nós estamos iniciando uma nova série chamada Isso é Padrão. E é uma série onde nós vamos falar sobre relacionamentos e o padrão de Deus para os nossos relacionamentos. E a verdade é que se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que consciente ou inconscientemente, nós adotamos diversos padrões para as nossas vidas. Padrões de estilo, padrões de beleza, padrões de alimentação, padrões de comportamento, padrões de uma vida saudável ou não saudável, padrões de uma atividade física. Nós vamos adotando, consciente ou inconscientemente, diversos padrões na nossa jornada. E eu amo que o apóstolo Paulo, ele fala em sua carta aos Romanos que há um padrão no mundo o qual nós não devemos nos moldar por ele. Há um padrão estabelecido para o mundo, pelo mundo, um padrão sobre relacionamentos, um padrão sobre família, um padrão sobre igreja, um padrão sobre relacionamento com Deus, um padrão que o mundo quer estabelecer e que eu e você, diga comigo, eu e você, nós não devemos ser moldados por ele. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, meu amigo, declaro pelo poderoso nome de Jesus na minha vida e na sua vida, que nós vamos experimentar e nós vamos comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para os nossos relacionamentos, para a nossa família. Nós vamos experimentar, mas para isso eu e você, nós não podemos nos moldar pelo padrão desse mundo. Nós não somos moldados pelo mundo, nós somos moldados por Deus. Eu e você, nós não somos um vaso na mão do mundo, não. Eu e você, nós somos um vaso na mão do oleiro, e é ele que nos molda. É Deus que molda a minha vida e a sua vida. Deus estabelece um padrão de como eu e você, nós devemos viver. Ah, gente, nós queremos saber assim: ah, como é que eu devo viver? Vai para a palavra. Ah, como é que deve ser o meu casamento? Vai para a palavra. Ah, como é que deve ser a minha família? Vai para a palavra. Ah, como é que deve ser a minha criação com os meus filhos? Vai para a palavra. Ah, eu sou filho, como é que eu devo tratar os meus pais? Vai para a palavra. Ah, como é que deve ser o meu relacionamento com as pessoas? Vai para a palavra. Deus, ele tem um padrão para as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Há um padrão de Deus para as nossas vidas. E hoje, especificamente, nós falaremos sobre o padrão de Deus para as nossas famílias. O padrão de Deus para a família, porque Deus, ele tem um padrão para a família. Você pode pensar que o seu padrão para a sua família é o padrão correto. Ah, não, o padrão que vem se arrastando na minha família é o padrão certo. Ou que o padrão correto para a família é o padrão das novelas. Ah, o padrão ali dos livros de romance. Não, não, é o padrão daquela série que eu assisto no Netflix. E ali é o padrão para a minha família. Eu tenho sido moldado por esse padrão. Talvez você pense que não, esse é o padrão para a minha família. Porém, eu quero te falar uma coisa: que família não é projeto de novela, família não é projeto de rede social, família não é projeto de Netflix, de livro de romance, não. Família é projeto de Deus, criada por Deus, pensada e instituída por Deus. E se nós queremos ter uma família saudável, uma família forte, nós precisamos entender, adotar e praticar o padrão de Deus para a nossa família. Então, qual é o padrão de Deus para uma família saudável? Eu estou falando aqui família saudável, não é família perfeita. Porque a família, ela é formada de pessoas imperfeitas, mas que não celebram a imperfeição e que buscam diariamente aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Mas nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, então nós vamos construir essa família dia após dia, uma família forte, uma família saudável, uma família que agrada o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, qual é o padrão de Deus para ter uma família saudável? Qual o padrão de Deus para fortalecer os nossos relacionamentos familiares? Ah, gente, porque se nós formos honestos, nós vamos entender que todos nós precisamos fortalecer os nossos relacionamentos familiares. Porque não há nada tão bom que não possa melhorar. E não há nada que esteja ruim que não possa ficar muito melhor. Então todos nós precisamos fortalecer os nossos relacionamentos familiares. E nós vamos aprender com a família de Jesus. E eu quero ler com você o que está lá em Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 49. Lucas 2, 41 ao 49 diz assim: todos os anos seus pais, José e Maria, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. É interessante que esse texto aqui sempre nos chama muito a atenção para a atitude de Jesus de ali tão novo, estar ali no templo ensinando, questionando as pessoas que conheciam da lei, e as pessoas maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Mas eu quero chamar a minha atenção e a tua atenção hoje aqui para essa família formada por José, Maria, Jesus, e sobre a atitude dessa família. Com isso nós vamos aprender que o padrão de Deus para a nossa família, primeira coisa, anota aí: o padrão de Deus para a nossa família é viver em unidade. O padrão de viver em unidade. Deus não criou a tua família para viver em uma competição, para viver em uma divisão, não. Um reino subdividido, ele não prosperará, ele não avançará. Uma família dividida, ela não avançará, ela não prosperará. Ah, meu amigo, nós temos que entender que como família, nós somos uma só família, nós somos um só time, nós jogamos pelo mesmo time. A vitória de um é a vitória do outro, a alegria de um é a alegria do outro, a tristeza de um é a tristeza do outro, a dor de um é a dor do outro. Nós fomos chamados para viver em unidade, porque onde há unidade, Deus ordena a bênção. Salmos 133 fala sobre isso. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali ele vai falando, vai relatando, e ele diz no final: ali o Senhor ordena a bênção. Onde os irmãos, eles convivem em união. E essa união, essa unidade precisa começar nas nossas famílias. O que nós vemos hoje é que há famílias que podem estar até sempre juntas, mas nem sempre vivem em unidade. Porque uma coisa é você viver junto, outra coisa é você viver em unidade. Tem gente que vive junto, mas que não vivem em unidade. Vêm para a igreja juntos, servem juntos, vivem juntos na mesma casa, mas não vivem em unidade. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus, ele não criou a tua família para viver somente junto, não. Deus criou a tua família para viver em unidade. Vocês vão vir juntos para a igreja e vocês vão viver em unidades. Vocês vão servir na igreja e vocês vão viver em unidade. Vocês vão viver juntos debaixo do mesmo teto, e esse teto, esse lá, vai ser um lá de unidade. Viver em unidade é totalmente diferente de estar juntos. Há famílias que estão na mesma casa, no mesmo ambiente, na mesma mesa, mas cada um no seu mundo, cada um na sua individualidade. Cada um ali vivendo no seu mundo, cada um ali vivendo na sua individualidade. E no texto que nós lemos, nós vemos a família de Jesus, José, Maria e Jesus, juntos indo ao templo, juntos indo celebrar a Páscoa. Lucas 2, 41 e 42 diz: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa juntos, conforme o costume. Ou seja, o padrão de Deus para uma família é viver em unidade, independente da unanimidade. O padrão de Deus para a minha família, para a sua família, é vivermos em unidade, independente da unanimidade. Pastor, mas o que é isso? Na família nem sempre haverá unanimidade. O que é isso? Concordância sem nenhuma divergência. Ah, unanimidade, nós concordamos com tudo. Não, meu amigo, na família vai haver divergência. Vai haver divergência sobre qual é a cor que a gente vai pintar essa casa. Ah, qual é o móvel que a gente vai comprar. Ah, o que é que a gente vai comprar hoje. Qual é o tipo de arroz que a gente vai comprar. Tá ali, meu amigo, você sabe, você vai para o supermercado, já começa a ter divergência ali, porque um quer comprar uma coisa, o outro quer comprar outra coisa. Um está num projeto mais fitness, o outro não está. Um está ali num projeto, o outro não está. E aí você vai ali e vai tendo divergência. Então, o que nós estamos sendo chamados aqui é para viver uma unidade independente da nossa unanimidade, porque na família nem sempre haverá unanimidade, mas sempre deverá ter unidade. Ah, certo, mas eu não concordo com tudo. E você acha que eu concordo com tudo que a minha esposa diz? Sim. E se eu não concordar, eu estou errado. Não é não, Yuri? Sabedoria, gente. É brincadeira da parte, gente. A gente vai concordar com tudo? Não vai. Ah, a gente diverge em algumas coisas. Ah, mas nós temos uma unidade no coração, uma unidade na visão, uma unidade no propósito para a nossa família. Ei, mas sim, vão ter ali divergências. Por quê? Porque assim como o corpo de Cristo, vamos trazer a ideia do corpo de Cristo, a igreja, ela é feita não só de um membro, não é só do pastor, não, é de vários membros, eu e você, que juntos nós formamos o corpo de Cristo. E cada um tem um gosto, cada um tem uma opinião. Tem muita coisa que a gente pode concordar, mas tem outras coisas que a gente não vai concordar. E por causa disso, nós não vamos viver em unidade, nós vamos viver sim em unidade. Da mesma forma para a nossa família, tem muitas coisas que nós não vamos concordar ali. Não, um tem uma opinião, outro tem outra opinião. Um quer viajar para um canto, um quer serra, o outro quer praia. Não, um quer comprar uma coisa desse jeito, quer comprar coisa daquele jeito. Vai receber o GC em casa, não, quero receber desse jeito, o outro quer receber do outro jeito, e ali a gente vai cedendo e vai se ajudando, mas o importante é viver em unidade, independente das diferenças, independente das concordâncias, porque nem sempre todos vão pensar do mesmo jeito, vão querer a mesma coisa, mas o padrão de Deus é a unidade. Unidade. Que bom, gente, ou não, seria se na nossa família todos pensassem do mesmo jeito e quisessem a mesma coisa. Que bom ou não, por quê? Porque, gente, eu sei, às vezes o caminho mais fácil é: eu queria que todo mundo pensasse e quisesse do meu jeito. Mas eu sei, gente, que o meu lar, ele não é construído somente por mim. Ele é construído por Deus através de cada membro que faz parte daquele lar. Através da minha vida, através da Roberta, através da Zara, através da Bela que vem vindo aí. Então, através de cada um ali, a gente está construindo esse lar. Então, muitas vezes assim, eu quero uma coisa, mas a Roberta quer outra coisa. E quando a gente conversa, a gente se alinha em unidade. E tem um momento ali que eu vou ceder. Ceder o meu orgulho, ceder a minha vaidade, ceder o meu querer em prol do todo. Eu vou entender que aquilo que Deus colocou no coração dela era o melhor para a minha família, para a nossa família. É sobre isso, gente. Porém, quando a gente pensa assim, seria bom ou não? Se todos pensassem do mesmo jeito, quisessem a mesma coisa, eu acho que não seria bom. Porque há poder nas diferenças. É bom quando você tem ali características diferentes, pensamentos diferentes, gosto diferente para acrescentar naquela família. Mas quando a gente pensa, não é desse jeito, gente. O marido, vamos lá. O marido, ele diz que precisa trabalhar mais para ter mais dinheiro. A esposa quer mais atenção do marido em casa. O filho quer ser independente. A filha quer mais tempo de qualidade. Os pais querem ver mais os filhos que não param dentro de casa, sim ou não? A gente vê isso na realidade. E olha o que é que Paulo diz a respeito da unidade na carta dele aos Éfesos. Olha aqui, Efésios 4:3, ele diz: façam todo o quê? O esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Ou seja, a vida em família vai requerer de mim, de você, esforço. Ah, meu amigo, você quer construir uma família? Vai requerer de mim, de você, esforço. Ah, você quer ali, você casado, você marido, você esposa? Vai requerer de mim, de você, esforço. Ah, você tem um filho, você quer ter um filho? Vai requerer de mim, de você, esforço. A vida em família vai requerer esforço de todos e uma intencionalidade em promover e conservar a unidade, mesmo que para isso não haja unanimidade. Eu e você, nós precisamos nos esforçar e sermos intencionais para promover a unidade e para conservar. Porque não é só promover e ter unidade em um momento. Ah não, Natal, todo mundo ali de mão dada, oh coisa maravilhosa, vamos aqui, vamos orar, maravilhoso. Mas Deus, ele não quer ver a unidade na tua família só no Natal. Deus, ele quer ver a unidade na tua família todos os dias, em todos os momentos, no dia bom, no dia não tão bom, na abundância, na escassez, na saúde, na enfermidade. Deus, ele quer unidade na tua família e você precisa promover a unidade e conservar a unidade todos os dias. Você vai trabalhar para quê? Para conservar essa unidade na sua família. Pergunta é: pai, mãe, o que é que você precisa fazer ou deixar de fazer para manter a unidade na sua casa? Você pai, você mãe, já puxa a responsabilidade para você. O que é que você precisa fazer e o que é que você precisa deixar de fazer para promover e conservar a unidade na sua família? Você filho, quais são as renúncias que você precisa fazer para manter a unidade na sua família? Você marido, você esposa, o que é que você precisa abrir mão para manter a unidade na sua família? Porque a unidade é o vínculo da paz. A gente olha nesse texto aqui, a unidade, gente, essa unidade que nós vamos nos esforçar, é o vínculo da paz. Porque, oh coisa boa, é uma família unida, porque é uma família que tem paz. Uma família que tem paz. Você fala assim, rapaz, o negócio está complicado, está difícil, mas você fala assim, rapaz, mas nós estamos unidos nessa. A gente está passando por uma tempestade, mas a gente está passando todo mundo unido, de mão dada. A gente está aqui um ajudando o outro, um encorajando o outro, um orando pelo outro. Nós estamos unidos, e porque nós estamos unidos, nós temos a paz que vem de Deus. A unidade é o vínculo da paz. E somente, gente, pelo Espírito Santo, nós alcançaremos a unidade e a paz para as nossas famílias. Nós não conseguimos pela nossa própria força, gente, vamos ser sinceros. Porque tem hora que o orgulho quer gritar, tem horas que o ego quer gritar, tem horas que a vaidade quer gritar, que a impaciência quer gritar, tem horas que falta ali um domínio próprio, tem horas. Se não for pelo Espírito, manter a unidade na nossa família vai exigir o esforço de todos. E nós sabemos o quanto é difícil, gente, renunciar, o quanto é difícil abrir mão, se calar e ouvir mais em certos momentos, nós sabemos. Mas a Bíblia deixa claro que esta unidade somente é possível pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele te capacitará dia após dia a você viver e conservar essa unidade, a você ter essa paz, a você ser cheio do Espírito e evidenciar o fruto do Espírito na tua família. Olha o que é que Gálatas 5, 22 a 25 diz: mas o fruto do Espírito, de uma família cheia do Espírito, de uma casa cheia do Espírito, de uma família que vive e anda pelo Espírito, de uma família dominada pelo Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, os seus desejos, a sua arrogância, o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, crucificaram com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ah, gente, eu amo esse texto. Vamos ser sinceros: se na nossa família nós tivermos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a nossa família vai viver em unidade, sim ou não? A nossa família vai conservar a unidade, sim ou não? Então o que eu e você nós precisamos é do fruto do Espírito. O que eu e você precisamos é sermos cheios do Espírito Santo. O que eu e você precisamos na nossa família é: ah, meu amigo, o negócio está complicado ali, está começando a dar algumas faíscas ali no relacionamento, está começando a dar alguns problemas. Ah, meu amigo, está na hora de você orar mais e pedir a Deus: ah, Deus, me enche do teu Espírito Santo, me faz frutificar mais. Por quê? Porque pessoas é o ferro afiando o ferro. E na nossa igreja nós pedimos para sermos cheios do Espírito Santo. O que é que Deus vai fazer? Vai colocar pessoas para trabalhar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Ah, eu quero ser cheio. Deus fala assim: eu vou te encher. E eu vou começar a evidenciar o fruto do Espírito na tua vida. E para provar e comprovar a existência ou não desse fruto na tua vida, eu vou fazer isso através de pessoas. Eu vou fazer isso através do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu marido, da tua esposa, para ver se de fato você tem um amor, para ver se de fato você tem a alegria, a paz, para ver se de fato você tem a mansidão, para ver se de fato você tem a paciência, o domínio próprio, para ver se você tem a amabilidade, a bondade. Deus, Ele nos enche do Espírito Santo e Ele quer evidenciar os frutos, e Ele vai colocar pessoas ali para que esse fruto seja trabalhado. Somente cheios do Espírito Santo nós temos o fruto do Espírito e conseguiremos crucificar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas raivas, as nossas razões, para manter a paz nas nossas famílias, para conservar a unidade nas nossas famílias. Mas também outra coisa que você está recebendo, amém? O padrão de Deus é viver em unidade, mas também o padrão de Deus para a nossa família é de viver com Jesus. O padrão de Deus é de viver com Jesus. Ah, pastor, mas isso é lógico. Certo, é lógico, mas será que eu e você nós temos que vivendo isso? Será que eu e você nós estamos vivendo isso? Continuando no texto de Lucas 2, 43 e 44, diz assim: terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou aonde? Em Jerusalém. José e Maria esqueceram Jesus. José e Maria perderam Jesus na jornada, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Depois da festa da Páscoa, no retorno para casa, eles perderam Jesus. Eles esqueceram Jesus e nem perceberam. Por um dia, diga comigo, um dia. Diga um dia. Por um dia, aquela família esqueceu de Jesus. E infelizmente, isso tem sido mais comum do que nós imaginamos. Na correria da vida, nos problemas do dia a dia, nós acabamos esquecendo de Jesus. Na agenda do trabalho, nós acabamos esquecendo de Jesus. Nas tribulações que nós passamos, nós acabamos esquecendo de Jesus. Nós vamos para o trabalho e esquecemos de levar Jesus conosco. Nós entramos em casa e esquecemos de trazer Jesus conosco. Nós esquecemos de Jesus no meio da jornada. A pergunta para mim, para você, e seja honesto com você: quantas vezes nós perdemos Jesus pelo caminho e nem percebemos que o perdemos? Quantas vezes nós perdemos Jesus no caminho, assim como José e Maria, os pais de Jesus, perderam, esqueceram? Quantas vezes nós perdemos e nem percebemos? Nesse episódio, desse esquecimento, dessa perda de Jesus, quero te chamar a atenção para três detalhes. Primeiro, eles esqueceram de Jesus aonde? No templo. Eles esqueceram de Jesus no templo. Então, quantas vezes nós viemos para a igreja, nós estamos aqui na igreja e esquecemos de Jesus aqui, seguimos para a nossa casa sem Ele? Quantas vezes nós estamos aqui e, Jesus está nesse lugar, mas nós deixamos Jesus aqui nesse lugar e nós vamos para as nossas famílias, nós vamos para as nossas casas sem levar Jesus com a gente? Terminamos o culto cheio da presença de Jesus e acabamos esquecendo de levá-lo para as nossas casas. O culto foi cheio da presença hoje. Oh, glória, aleluia, certo? Mas você levou essa presença para a tua casa? Porque se essa presença for para a tua casa, vai ter unidade. Se essa presença for para a tua casa, vai ter paz. Mas o que acontece é, isso não acontece aqui na CC Videira Centro. Vira aqui na esquina, já começa a discussão dentro do carro e você fala assim: cadê Jesus nesse carro? Você faria desse jeito com Jesus no carro, olhando para você? Porque aqui é bom demais, gente, segura na mão, vamos lá. Somos corpo, e assim bem ajustado, que a bênção se derrame. Vai lá, glória, aleluia. Que é bom demais. Quando a gente entra no carro, a gente está na nossa casa, a gente começa a agir diferente. Por quê? Porque nós não carregamos Jesus com a gente. Que a gente deixa Jesus aqui nesse lugar. Porque se nós carregássemos Jesus, sejamos honestos, gente, nós trataríamos a nossa esposa do jeito que a gente trata na frente de Jesus? Esposa falaria com o marido do jeito que fala na frente de Jesus? O pai, a mãe trataria o filho do jeito que trata se estivesse na frente de Jesus? O filho trataria a mãe e o pai do jeito que trata se estivesse na frente de Jesus? Vamos ser honestos, gente. Eu não estou falando aqui que, meu Deus, todo mundo aqui está... Não, mas se nós formos honestos, nós sabemos que tem momentos que a gente falha. Fala assim: cara, eu fiz isso aqui, e como é que eu posso acertar mais? Não é sobre ser perfeito, gente, é sobre acertar mais. Como é que eu posso acertar mais? Como é que eu posso viver mais em unidade? Carrega Jesus com você. Carrega Jesus para as conversas. Leva Jesus. Vai conversar com a tua família. Espera aí, Jesus está aqui nessa conversa? Tá. Então a atmosfera dessa conversa é diferente. Espera aí ainda. Primeira coisa que a gente vai fazer: vamos convidar Jesus aqui para esse lugar. A conversa vai ser diferente. Por quê? Porque Jesus está ali. Porque a paz está ali, porque a reconciliação está ali, porque o amor está ali, vai ser diferente. O padrão de Deus para a sua família é viver com Jesus e na presença de Jesus, não só na igreja, não só no A13, não só no GC, não só no culto do Somos Um, não só no culto do Inspire, não, mas em todos os dias e em todos os lugares, nós vamos viver com Jesus. Posso falar uma coisa de coração, sim ou não? Chega de usar uma máscara de crente na igreja e viver uma vida mentirosa dentro de casa. Chega de usar uma máscara de santo na igreja e viver indiferente dentro de casa. Chega de usar a máscara de servo na igreja e em casa viver a ingratidão, inoperante, infrutífero, que não faz nada dentro de casa. Nós não podemos ser, presta atenção nisso, nós não podemos ser um personagem na igreja e ser outra pessoa em nossa casa com a nossa família. Porque Deus, Ele não quer trabalhar em quem nós fingimos ser, aparentamos ser. Deus, Ele quer trabalhar em quem nós somos de verdade. Por isso nós precisamos ser de verdade em todos os lugares. Nós não mudamos de acordo com o ambiente, nós mudamos o ambiente por causa daquele que nós carregamos. Você não vai mudar de acordo com o ambiente. Eu sou de um jeito na igreja, eu sou de um jeito fora da igreja. Não, você vai mudar o ambiente que você está, a tua família, o teu trabalho, os teus amigos, por conta daquele que você carrega, Jesus Cristo. Outra coisa importante que nós aprendemos com essa parte de que eles esqueceram, perderam Jesus, é que eles não perceberam a falta de Jesus. Em um determinado momento eles não perceberam. Será que a situação atual que a nossa família se encontra não é porque nós estamos tão ocupados com a jornada que nós nem sentimos a falta de Jesus? Será que algumas coisas na nossa família não são porque nós estamos tão ocupados com muitas coisas e nós esquecemos da presença de Jesus? Eu amo Mateus 6 e diz: não andem ansiosos que vocês vão comer, beber, vestir. E a gente sabe, gente, que isso deixa a gente ansioso, preocupado. Meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Às vezes tem gente hoje na igreja aqui, na presença de Jesus, ouvindo uma palavra, mas às vezes a cabeça está assim: meu Deus, tenho essa conta para pagar, tenho isso para fazer. Ah, essa semana vai ser puxada, trabalho, tem muita coisa, tem relatório para entregar, tem isso, tem aquilo. Eu tenho que sair daqui, tenho que arrumar a casa. Começa a pensar um monte de coisa. Ei, gente, imagina aí. Será que a situação atual que a nossa família está, não é porque nós estamos tão ocupados? E Mateus 6:33 diz: não andem preocupados, se ocupando previamente com o que você não deveria se preocupar. Mateus 6:33 ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar. Nós entendemos que primeiro lugar se torna a prioridade da nossa vida, sim ou não? Então, prioridade da minha vida e da sua vida não é o trabalho vai fazer parte. Prioridade da minha vida e da sua família não é o dinheiro vai fazer parte. A prioridade da minha família e da sua família tem nome, o nome é Jesus Cristo. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Jesus Cristo, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida e vão encontrar o seu devido lugar. Padrão de Deus para a nossa família é a presença de Jesus, é não negociar o inegociável, é buscar Jesus e valorizar a sua presença na nossa casa, na nossa família. A Bíblia fala que nós carregamos a presença de Deus em nós por meio do seu Espírito que habita em nós. Dessa forma, seja você, marido, o primeiro a buscar e valorizar a presença de Deus na sua família. Está na hora de marido tomar a posição de marido e liderar a sua casa, liderar a sua família, sendo aquele o primeiro a buscar e valorizar a presença de Jesus. Seja você esposa, auxiliadora que promove uma atmosfera da presença de Jesus na sua família. Promova a atmosfera de Jesus na sua família. Seja você filho, aquele que tem fome e sede pela presença de Jesus. Nós precisamos ser esses, gente. A presença de Jesus faz toda a diferença. Também uma outra coisa que a gente aprende com esse texto é que quando eles perderam Jesus, esqueceram de Jesus, eles passaram um dia sem Jesus. E para você pode ser apenas um dia. Ah, pastor, um dia, que diferença isso faz? A verdade é, presta atenção nisso comigo, nós não podemos viver um dia sequer sem Jesus Cristo. Porque é isso que João 15,5 diz. João 15,5 vai dizer: se vocês, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, a presença de Jesus permanecer, esse dará muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, um dia, eu e você, nós não podemos fazer coisa alguma. O padrão de Deus para nossa família é a presença de Jesus. É Ele, Jesus Cristo, que fará com que a sua família ela cresça, ela floresça e ela dê muitos frutos. Ele tem nome, o nome é Jesus Cristo. Quando nós perdemos Jesus, nós perdemos tempo, nós perdemos o caminho e nós perdemos o nosso destino. Quando nós perdemos Jesus na nossa caminhada, na nossa família, nós estamos perdendo o nosso tempo vivendo sem Jesus. Nós estamos perdendo o caminho, porque o caminho tem nome e o caminho é Jesus Cristo. E nós estamos perdendo o nosso destino, porque só Jesus é capaz de nos levar em meio ao caminho e nos fazer chegar no destino que Ele tem para mim e para você. Nós precisamos de Jesus, gente. Na presença de Deus reina a paz, reina o amor, reina o perdão. A sua família vai ser muito melhor na presença de Deus. A sua casa será muito melhor na presença de Deus. Esse lar será melhor na presença de Deus. Por último, eu termino. A gente aprende com essa história da família de Jesus que o padrão de Deus para a família é o padrão de voltar atrás. Mas não voltar atrás para contemplar o passado. Não voltar atrás uma nostalgia pelo passado, não. O padrão de voltar atrás não se trata de voltar ao passado, mas se trata de voltar atrás, significa que reconhecer onde você errou, arrepender-se, pedir perdão e recomeçar. O padrão de Deus é: você errou, volta atrás, reconhece onde errou, arrependa-se, peça perdão e recomece, avance para aquilo que Deus tem para você. Foi isso que aconteceu na família de Jesus. Lucas 2, 45 a 46. Procuraram entre o grupo ali que estava viajando. Não o encontrando, eles voltaram atrás. Eles voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Estabelecer o padrão de Deus para as nossas famílias vai requerer de mim e de você voltar atrás, porque nós não somos perfeitos, nós erramos, e nós precisamos ter esse hábito de voltar atrás. Isso vai exigir de nós deixar o orgulho e voltar atrás. Isso vai exigir de nós deixar as vaidades e voltar atrás. Isso vai exigir de nós desacelerar da correria e voltar atrás. Vai exigir de nós. Olha o que é que Apocalipse 2, 5. Eu já estou perto de terminar. Diz assim: Apocalipse 2, 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Eu acho lindo que Deus diz aqui: lembre-se, lembre-se de onde você caiu, lembre-se, traga a memória, porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu vou lembrar de quê? Lembre-se, a sua família não foi sempre assim. A sua família já foi um lugar de amor, um lugar de unidade. A sua família já foi um lugar de paz e aconchego. A sua família já foi um lugar de refúgio e segurança. E Deus diz a você hoje: lembre-se, é possível voltar ao que era e, na verdade, viver algo ainda melhor, ainda mais poderoso em Deus para a sua família. Porque 1 Coríntios 2:9 na NTLH diz: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Foi isso que Deus preparou para a minha família e para a tua família. Ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém jamais pensou que podia acontecer. É isso que Deus tem preparado e é isso que vai se concretizar na minha e na sua família. Deus te convida hoje para você se lembrar onde você caiu, lembrar onde você errou, lembrar o que você fez e que você precisa pedir perdão. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. E aqui eu gosto sempre de falar: arrependimento não é choro. Você pode até chorar arrependido, mas nem todo mundo que chora está arrependido. Arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança de direção. Eu estava indo nessa direção com a minha família, mas eu lembrei onde eu caí, eu lembrei onde eu errei, eu lembrei onde eu falhei, e eu estou arrependido. E quando eu estou arrependido, eu posso até chorar, eu posso até sentir, mas o principal sinal de que eu estou arrependido é: eu estou hoje mudando a direção da minha família, e eu estou indo em uma nova direção. E a direção para a minha família é: eu lembrei onde eu caí, mas eu estou esquecendo das coisas que ficaram para trás, e eu estou avançando para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, e o alvo se chama Jesus Cristo. Hoje Deus quer restaurar famílias nesse lugar. Hoje Deus quer estabelecer o padrão dele na sua família, na sua casa. A restauração da sua família passa pelo processo de arrependimento e do perdão. Você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender. Para finalizar, perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Se você viver esperando sentir, você nunca vai perdoar. Mas se você decidir perdoar, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. E arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de atitude. Há um padrão de Deus para minha família e para sua família. Deus, ele estabeleceu o padrão da unidade. Deus, ele estabeleceu o padrão da presença de Jesus. E Deus, ele estabeleceu o padrão de voltar atrás, pedir perdão, perdoar, arrepender-se e recomeçar.